A nossa reunião hoje está organizada em torno de quatro pontos. O primeiro ponto tem a ver com a apreciação e votação do projeto de plano, obviamente, para a sessão legislativa. Este projeto de plano resulta do plano de atividades para a legislatura e o critério adotado, tal como nas outras sessões legislativas anteriores, é colocar no plano de atividades tudo o que tínhamos colocado no plano da legislatura e ainda não foi feito. Portanto, é o que cresce depois de tudo o que já fizemos e foi muito ao longo destes três anos. Portanto, coloco em apreciação este projeto de plano de atividades que foi construído na linha da metodologia que acabei de dar conta. Ponho à discussão o projeto e, obviamente, se concordarem, depois há votação para termos, tal como nas sessões legislativas anteriores, aqui o nosso plano, que obviamente é sempre muito flexível, também em função de projetos e diplomas legislativos que surgem, mas será a matriz pela qual nós nos orientamos na organização dos nossos trabalhos. Eu ponho à apreciação das senhoras deputadas, neste caso não há nenhum senhor deputado, das senhoras deputadas, este projeto de plano de atividades, feito obviamente pelos serviços, como sempre acontece relativamente a este tipo de trabalhos. Faz favor, senhora deputada Sandra Pereira.
Sim, senhora Presidente, muito obrigada. Nós tivemos aqui a ver o nosso plano de atividades, naturalmente que ele depois será consertado e concretizado. Há aqui algumas medidas chapéu, portanto, naturalmente terá o nosso voto favorável. Eu só queria saber, relativamente aqui ao Café para a Igualdade, que fazemos normalmente todos os anos, se já tem virtude daquilo que ficou mais ou menos conversado em anos anteriores, se existe já este ano a temática a abordar. Não existe, iremos conversar sobre isso oportunamente, não é? Muito bem. Sim, senhora, nós tivemos a ver. Depois aqui, em concreto, quereremos dar os nossos contributos, mas isso faremos como fazemos sempre. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada.
Não havendo mais nenhuma intervenção, então podemos dar por aprovado este nosso projeto de atividades para a nossa última sessão legislativa desta legislatura. Passaríamos ao segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com a designação do relator ou da relatora, acrescento eu, dado que a ordem de trabalho não foi na lógica da linguagem inclusiva, para a elaboração do relatório a apresentar no final da sessão legislativa sobre a temática do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal. Trata-se de um requerimento do Grupo de Trabalho do Partido Socialista, que já foi aprovado na reunião da primeira comissão, em 26 de setembro de 2018, portanto deste ano. O requerimento já foi aprovado e trata-se agora de pedir ao Partido Socialista a indicação do relator na linha de seguimento da aprovação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento é conhecido, penso que não preciso de o reproduzir, e nós propunhamos a deputada Catarina Marcelino para a relatora.
Votação, o nome da senhora deputada proposta. A primeira votou a aprovação, mas agora reenviou para os trabalhos da subcomissão tudo o que tem a ver com este trabalho de reorganização do relatório, da relatora, de conferências, de tanta coisa que vamos ter que fazer, ou seja, é mais um conjunto de atividades que vai acrescer ao plano de atividades que acabámos de aprovar. Portanto, os trabalhos relacionados com tudo o que tiver a ver com a realização deste relatório, que obviamente a deputada relatora irá propor à subcomissão. Portanto, é um trabalho que será acompanhado pela própria Subcomissão da Igualdade. Portanto, temos o... Não foi... em princípio, pode ser apresentado depois de ter passado aqui por todo o nosso trabalho, porque é um trabalho sobretudo de audiências, de audições, de conferências, de visitas, de... Pronto, agora a deputada relatora vai ter que preparar um programa para nós. Nós temos que acompanhar. Todo este trabalho de acompanhamento depois será sempre levado à primeira comissão. O que nós agora temos que definir aqui para depois apreciarmos o programa, uma vez que há esta proposta que já foi aprovada, é concordarmos com o nome ou haver outras propostas de relatora para levar a cabo este trabalho. Faz sentido fazer esta pergunta ao Partido Socialista, porque foi o Partido Socialista que propôs a realização deste relatório sobre esta temática. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre esta matéria estava só a perguntar porque nunca votei nada parecido. Não, em nenhuma outra comissão, noutra figura. Podia já ter acontecido, nunca. Não, noutra comissão, sobre outro tema. Pronto. Por isso é que eu perguntei, já que o requerimento. Eu nem tinha percebido que o requerimento era apresentado pelos próprios e que caberia ou. E que isso levaria a que, já que a vontade política nasceu de quem apresentou, que a nomeação seria de alguém desse grupo parlamentar. Faz sentido. Ou seja, que isso não tivesse adstrito a regras de distribuição como são outros relatórios, não é? Já que esse relatório nascia. Se estou bem
se foi isso que aconteceu,
por nós não nos opomos a isso. Agora, queria apenas sugerir o seguinte, uma vez que a matéria que é objeto do requerimento é também matéria, quer no âmbito da primeira comissão, mas sobretudo desta sua comissão nós vamos acompanhando, apenas que a relatora fosse informando a subcomissão e os deputados da subcomissão e as deputadas das várias audiências que vai tendo e das várias iniciativas que vai realizando, no sentido de, se nós entendermos, acompanhar, isto é, ouvir, não é? Porque o trabalho é desenvolvido noutros termos, mas apenas para que vai ser impossível, certamente, para mim, por exemplo, conseguir acompanhar grande parte dos trabalhos, mas pelo menos vamos tendo nota daquilo que vai acontecendo, as organizações que são ouvidas, as pessoas que são ouvidas, e isso pode ter interesse. Estava só a lembrar-me então que, porque nós uma vez tivemos uma relatora, mas foi a partir de uma audição pública que se houve sobre a aplicação da lei da violência doméstica e que resultou num relatório que foi discutido e foi aprovado, ou foram propostas de alteração, e que neste âmbito não seria assim, não é? Portanto, é uma agenda que esta subcomissão, de certa forma, remete para um relator, mas que terá que haver um relatório que depois será discutido nesta comissão. É isso, nesta subcomissão ou nesta comissão?
Será levado, obviamente, o relatório final, depois de ser discutido e aprovado também por nós, será levado para conhecimento, obviamente, à primeira comissão, como sempre acontece. Eu tenho a dizer que eu já fui relatora de ciência numa outra comissão e as comissões, por vezes, também alteram as suas metodologias, não são as mesmas em todas as comissões. Eu já fui relatora da ciência na Comissão de Educação e, portanto, tudo o que fazíamos, o que era proposto pela relatora, era, inclusivamente, havia sempre um conjunto de deputados dos vários grupos parlamentares a acompanhar todas as audições, todas. É mais ad hoc.
É.
Não me oponho a que seja um deputado do PS a fazê-lo, apenas estava estabelecido, por exemplo, na Comissão de Educação, o relatório tinha que ser aprovado, aqui não sei se isso já tinha ficado estabelecido, mas eu acho que faz, não precisa de ser, não sei se aprovado formalmente, mas pelo menos discutido, claro, na subcomissão. No caso do relatório, por exemplo, da relatora da ciência, o relatório era aprovado. Este acho que não se trata tanto de aprovação, mas pelo menos da discussão, da pronúncia, da análise sobre isso.
Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Presidente, nós já percebemos, pronto, que o Partido Socialista tem vontade de fazer o relatório e naturalmente que não apostamos A isso, pese embora consideremos que este relatório, como outros, deveria obedecer, ou seja, não entendemos que seja por mero efeito de ter sido apresentado pelo grupo parlamentar do PS que automaticamente o relator cabe ao Partido Socialista. Não entendemos que seja assim, mas não compreendemos que, naturalmente, que a motivação política seja maior do lado do Partido Socialista e não obstamos a que seja o Partido Socialista a fazer, não por esse efeito de ter apresentado, porque acho que em rigor obedece às regras de distribuição de como os demais relatórios, mas já percebemos que o Partido Socialista...
As regras também são muito flexíveis na primeira...
Eu sei que tem a ver com a vontade, eu sei, Sra. Presidente. Eu sei, também tem muito a ver com a manifestação da vontade.
É em função da manifestação de vontade.
Pronto, mas é só isso... Pronto, mas então isso que fique claro, e nós naturalmente não nos opomos a que o partido que tenha manifestado a vontade em ficar com o relatório que o faça, não por ter sido a apresentar, mas porque tenha manifestado essa mesma vontade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que depois, evidentemente, como outros relatórios, porque isto é um relatório especial, mas e tem a sua especificidade, como resulta aqui do próprio requerimento, mas evidentemente, antes de ser terminado vai ter vários momentos que serão transmitidos necessariamente às deputadas e aos deputados, para que todos e todas possamos participar, dar contributos, e penso que na própria redação final do relatório, a própria redação final do relatório deve estar aberta aos contributos de todas e de todos, como acontece com qualquer relatório, e depois acho que ele evidentemente tem que ser discutido aqui, como qualquer relatório, quer dizer, democraticamente, sem qualquer problema.
Senhora deputada Angela Guerra, faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todas. Eu não estava... Já estava na subcomissão, mas não acompanhei nessa altura porque não estava nos trabalhos nesse momento. Mas houve outros relatórios, um deles que me estava a vir à memória, que foi aquele que foi feito pela deputada Carla Rodrigues na altura da nossa ratificação da Convenção de Istambul. E penso que... Sim, eu sei, era isso que eu ia dizer a seguir. E no âmbito de um grupo de trabalho que existiu, posteriormente houve um relatório que foi feito. E, portanto, a Isabel Moreira acabou de dizer exatamente aquilo a que eu me ia referir e que tem a ver com as regras de procedimento que iremos adotar naturalmente a seguir para que todos os grupos parlamentares possam incorporar os seus contributos que entendam apropriados. E obviamente que teremos que estabelecer os timings para que isso seja efetivado pelos grupos parlamentares, na apresentação de propostas, no que entendam por conveniente, e portanto penso que isso será pacífico entre a discussão hoje aqui. Muito obrigada.
Obrigada pelos vossos contributos. Eu acho que poderíamos então definir que a senhora deputada relatora será a deputada Catarina Marcelino e que desde já os vários grupos parlamentares podem enviar contributos para depois a deputada relatora apresentar o próprio programa do relatório para os trabalhos se organizarem de acordo também com as nossas agendas e de forma coordenada e articulada com todas as outras atividades que temos. Senhora deputada Rita Rato.
Eu peço desculpa, mas só consegui ler mesmo os termos em que está agora. Eu só queria que ficasse salvaguardado o seguinte, que nós fôssemos sempre informados daquilo que for definido e que reconhecemos que esta matéria é importante e daí damos importância, damos importância ao facto de existir um deputado, ou neste caso uma deputada, a deputada que é proposta pelo PS, de acompanhar estas matérias, o que não afasta a subcomissão no seu mandato sobre estas matérias, de se assim decidir continuar a acompanhar estas questões. Eu acho que em função de determinadas matérias, não é agora o que está em cima da mesa em particular, mas há questões que valorizam e enriquecem esta comissão sob determinada matéria, for a subcomissão a fazê-lo e não apenas a relatora. Estou-me a lembrar de uma coisa, por exemplo, como a questão dos dados para efeitos dos censos e esta discussão. Acho que esta discussão tem que ser feita pela subcomissão. Acho que problemas que têm a ver, do ponto de vista mais estrutural, com o mandato desta subcomissão não invalidam que sem efeito ter sido nomeada esta a deputada Catarina Marcelino relatora, a subcomissão continua a acompanhar determinadas matérias. Pronto. E então o que eu sugeria mesmo era que nós fôssemos sempre informados com antecedência das várias reuniões e das várias... Por exemplo, eu acho que não pode haver uma coisa, é haver reuniões, mesmo visitas e audições que a deputada relatora queira fazer. Eu não estou a ver existir uma conferência em que não é a subcomissão. Ou uma audição pública que não é a subcomissão a decidir, ou pelo menos não é tida nem achada, não é? E portanto acho só que nestas questões deve ser articulado connosco. Agora, também não acho que a deputada deve estar à espera da minha agenda pessoal no grupo parlamentar de 15 deputados para marcar todas as reuniões e todas as visitas que entenda. Agora, há matérias e há alguns tipos de iniciativas que devem ser articuladas. Pronto, é só isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Santa Pereira, faz.
Sr. Presidente, nós acompanhamos naturalmente aqui a posição da Sra. Deputada Rita Ratti. Eu gostaria de dizer que pronto, isto é uma figura atípica que eu não sabia que podia existir, ou pelo menos não conheço bem os contornos regimentais em que ela se enquadra. Exatamente, portanto, não estou, mas também não quero estar. Acho que é um trabalho valioso, meritório, que cabe no âmbito das nossas competências da nossa Comissão. Não tenho dúvidas disso. Não queria era ficar cortada na possibilidade do PSD também dar contributos à relatora de diligências que nós entendêssemos que seriam pertinentes serem feitas. Portanto, achamos que deve haver aqui uma análise pontual prévia e pontual, uma monitorização sobre algumas diligências que se entenda que devem ser feitas. Pronto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Acho que o entendimento é consensual, portanto, o chapéu deste relatório é no âmbito dos trabalhos da Subcomissão da Igualdade, mas dada a sua própria especificidade, terá aqui um dinamizador, neste caso uma dinamizadora, que dará conta, quer do programa, quer das atividades, e a Subcomissão estará sempre informada e a participar ativamente em todos os trabalhos, se assim o entender, que vierem a ser propostos e que forem por nós, por todos os grupos parlamentares, também aprovados e discutidos na linha de se fazer aqui também um programa consensual. Portanto, dar-se a nota à senhora deputada relatora do que acabou de ser decidido para a apresentação de um programa que contará desde logo e à partida com os contributos dos vários grupos parlamentares. Chegámos ao ponto 3, discussão e votações das nossas propostas de lei, a 117 e a 116, que foram objeto de, eu não tenho as contagens, mas de muitas audições públicas, de peritos, de organizações não-governamentais, de serviços públicos, portanto foram meses e meses de trabalho. As propostas de leis foram aprovadas na generalidade no dia 8 de março e de 8 de março até à data temos vindo a fazer um trabalho muito aprofundado, muito sério de audições para uma e para outra proposta de lei, propostas pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, este trabalho está feito, também já houve tempo dos grupos parlamentares apresentarem as suas próprias propostas, também já chegaram, os serviços já fizeram a grelha para votações na especialidade e, portanto, o trabalho está todo preparado para nós podermos votar. Hoje temos aqui dois grupos parlamentares que informaram que não podiam estar presentes, o CDS e o Bloco de Esquerda, portanto considero não estarem reunidas as condições para iniciarmos o processo de votação. Portanto... Pois, mas não é indicado.
Então está marcado na especialidade, ninguém diz porquê que já vem, é isso?
Ó, senhora deputada, informaram ontem ao fim do dia que não podiam vir. Portanto, eu achei que tendo uma reunião marcada e que havendo outros pontos também importantes na reunião. Não faria sentido estarmos a desmarcar a reunião. Pois, pronto. Assim sendo, portanto, eu penso que não estão reunidas as condições para fazermos esta discussão. Podê-la-emos... Oh, senhora deputada, mas do Bloco de Esquerda foi agora que soubemos que não podiam vir, portanto, foi mesmo antes de ir para a reunião. Portanto, estas coisas são às vezes um bocadinho em cima da hora, mas também os trabalhos parlamentares também têm destas vicissitudes. Portanto, nós então veremos com os grupos parlamentares uma nova data, entretanto entramos em discussão do Orçamento de Estado. Penso que para amanhã provavelmente é muito em cima para podermos fazer, até porque os grupos parlamentares também poderão querer conversar relativamente às propostas que avançaram. Pois, portanto, eu depois vejo com os vários grupos parlamentares para definirmos uma nova agenda e data para a votação destas propostas. Portanto, relativamente à metodologia, eu coloco a metodologia à vossa discussão, mas penso que é na linha da metodologia que já temos vindo a adotar para processos legislativos desta linha. Portanto, a metodologia, as grelhas estão feitas e, portanto, é termos tempo para fazermos as votações. Penso que a metodologia não passará por mais nada a não ser estarem os grupos todos reunidos para podermos fazer as votações. De todo modo, uma vez que estamos com este ponto, gostava de ouvir a opinião das senhoras deputadas. Senhora deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, eu gostava só de dizer, pronto, relativamente aqui a estas que nós não estamos naturalmente hoje em condições de votar, e naturalmente isto depois remeter-nos-á para outros assuntos que provavelmente até nem serão discutidos hoje, mas só para dizer que eu acho que as reuniões da Comissão fora do horário, que são normalmente o horário ordinário, têm que ser naturalmente por mútuo acordo. Portanto, iria sugerir que fizéssemos um esforço todas nesse sentido. Depois, relativamente a esta votação em concreto, eu gostaria só de colocar aqui um ponto prévio, que é de como é que isto é uma votação diferente, porque é uma lei que exige uma maioria reforçada, até acho que é uma maioria absoluta mesmo, está no relatório, porque até acho que fui eu que o fiz, e está lá no relatório, é a maioria qualificada, salvo erro, de 116 deputados, portanto, maioria dos deputados em efetividade de funções. E temos algumas dúvidas como é que isto se votará na especialidade, se obedece na especialidade a algum tipo de maioria. Portanto, iríamos colocar aqui como ponto prévio que ficasse esclarecida esta questão, se na especialidade e como é que foi votada. E como é que foi votada a Lei 3/2006, que é uma lei semelhante, não é? Na especialidade nesta matéria. Nós temos algumas... Pronto.
Foi na comissão.
Pronto, convém só. À comissão, eu sei. Nem ser
não temos esse poder, aliás, todo o trabalho que fizemos da audiência era facilitar o trabalho da primeira comissão. Estamos organizados e levamos as votações iniciais desta primeira comissão.
Pronto, eu sei.
Final da especialidade,
essa é sempre na primeira comissão. Não é na especialidade, é na Sandra, sai daqui, é o texto de substituição. É isso que
vai
acontecer. É isso que
é requerido.
Não é assim tão linear como ela está a dizer.
A senhora. Preparatório para ser
levado. Pois, Sr. Presidente. Mas há aqui. Só gostaria só que me deixasse concluir nas minhas intervenções. Nós temos, com certeza, não, eu percebo, nós temos aqui, achamos que a questão pode não ser assim tão linear, até porque daqui, supostamente, pode sair o texto de substituição que é levado depois à primeira comissão. Portanto, é só uma questão
não
de...
É um plenário também.
Exatamente. Portanto, é uma questão procedimental de sabermos exatamente as regras, porque temos algumas dúvidas. Nós também vamos procurar saber, mas eu fazia aqui a sugestão da Sra. Presidente, junto dos serviços, tentar obter instruções precisas sobre como é que é feita a votação aqui e na articulação com o plenário e com a Primeira Comissão. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Rita Rato.
Eu só fiquei surpreendida porque não li em nenhum e-mail isso, a ordem de trabalho seguiu nos mesmos termos, não houve nenhuma nota de que isto não ia ser discutido. Eu deixei de estar noutro compromisso parlamentar para estar neste, exatamente por causa da questão das votações na especialidade, porque se assim fosse, teria feito chegar por escrito o nosso acordo relativamente à relatora e a todos esses aspectos. Portanto, acho que é de bom tom quando nós conseguimos tratar as coisas noutros termos, mas pronto. Queria apenas dizer o seguinte, nós, para a semana, já não temos condições, a minha pergunta é, os autores têm, porque eu lembro-me que isto a primeira vez que foi abordado era com o objetivo de ser resolvido ainda antes do Orçamento de Estado, mas é que já não vai ser possível. Pronto, então, só queria era clarificar, se assumimos isso, o despacho do PAR não permite a realização de reuniões em simultâneo com o orçamento. Portanto, o processo de especialidade será recuperado em dezembro. Pronto, e até lá não há nada sobre isto. Pronto, se isso é assumido, eu só quero saber com o que é que podemos contar, porque nós precisamos de nos organizar no nosso trabalho. Num grupo parlamentar com muito poucos, precisamos de nos organizar ainda melhor. E eu preciso de saber se o que estamos a dizer é hoje este... Porque há uma coisa que é diferente. Não houve um pedido de adiamento formal da votação, portanto nós podíamos ter feito a votação na especialidade. Eu acho que também não vale a pena complicar, não vieram, falaram com a Sra. Presidente, mas formalmente não houve um pedido de adiamento da votação na especialidade. O que significa que para a semana também não vai haver. Pronto, e fica resolvido, e em dezembro há uma marcação de especialidade e fazemos a votação. É isto?
Vai ser muito difícil, portanto, para este processo ser concluído antes do orçamento, tem que estar concluído para ir à reunião da subcomissão, da primeira comissão, na quarta-feira. Portanto, temos aqui segunda e terça.
Não cabe na cabeça de ninguém, de segunda para terça, marcarem-me uma especialidade sobre isto.
Senhoras deputadas, eu coloco essa questão à consideração das senhoras deputadas. Portanto, havia a hipótese, eventualmente, de fazermos uma reunião amanhã, mas também há dificuldade de agenda por parte de alguns grupos parlamentares a seguir ao plenário. Há dificuldade de agenda e penso que não é viável também estarmos aqui a fazer a correr, não há necessidade nem pressa nenhuma para fazermos todo este processo. Ou far-se-á para a semana terça-feira, ou então, obviamente, que terá. Pronto, então assumimos em conjunto que ficará depois do Orçamento de Estado. Não temos condições. Ou será amanhã, não é? Portanto, ou será na terça-feira. Dado que segunda, eu própria terça-feira também não estou cá, mas isso não é um obstáculo, porque temos uma vice... Portanto, amanhã não há condições, é isso por parte do PSD. Pronto. E terça eu não sei, por parte do Partido Socialista, se há condições ou não, se não, assumimos que faremos estas votações. Teremos que ver o Bloco de Esquerda e o CDS. Pronto, eu posso fazer, comprometo-me a fazer um contacto com os vários grupos parlamentares para ver se há disponibilidade para termos uma reunião na terça-feira. Eu própria não estou cá, mas isso não é impeditivo, como é óbvio. Se assim for, informamos amanhã as senhoras deputadas, se não, informaremos também de que não há condições e que... É um bocadinho, é muito em cima. Ou era hoje. ao Sr. Deputado, precisamos de falar com o CDS e com o Bloco de Esquerda. Portanto, eu pedia para me darem essa margem de contactos que eu farei entre hoje e amanhã e mandarei um e-mail dando conta em função também dos feedbacks que tiver destes dois grupos parlamentares, que obviamente têm que ser implicados no processo, nem nos passará pela cabeça outra maneira, e amanhã mandaremos um e-mail aos grupos parlamentares dando conta de qual será o procedimento, já integrando também os contributos dos grupos parlamentares que estão ausentes, ou na terça-feira ou depois do orçamento, não temos alternativa. Muito bem. Eu só quero dar conta de que as reuniões têm sido sempre marcadas nas datas e nas horas que esta subcomissão tem definido para os seus trabalhos, ou seja, quinta-feira às 2 horas ou terça às 11. Eu não marquei esta reunião para quinta-feira às 2 horas porque considerei que numa hora não havia condições para nós fazermos a votação, que exige sempre um tempo razoável para se discutirem e votarem todas as normas. Portanto, a marcação para, não para as 2 horas, mas para o final do plenário de hoje, deve-se à minha inteira responsabilidade por ter considerado que não havia condições para fazer este trabalho durante uma hora e por também considerar, dado o momento em que chegaram as propostas, que se não fizéssemos esta reunião ficava automaticamente adiada para depois do orçamento e não queria ficar com essa responsabilidade de ser a presidente da subcomissão tacitamente a fazer esse adiamento, daí a marcação. Peço desculpa por algum incómodo que vos tenha causado, mas os condicionalismos foram efetivamente estes. Não sei se... Faz favor, senhora.
Só para dizer, porque ainda posso averiguar, nós na terça-feira eu tenho uma votação na habitação, na especialidade, que aquilo é complicadíssimo, marcada para as 10 da manhã, portanto não vou conseguir sair. E aqui das minhas colegas que estão presentes também não conseguimos assegurar. Portanto, posso ainda ver com a deputada Sabrina Rocha, mas não estou em condições de dizer. Pelo menos nós as três... Pronto. Então pronto. Ok. Então pronto. Era só para lhe demonstrar esta impossibilidade da nossa parte.
Era só para corrigir aqui uma coisa. Isto não é uma lei eleitoral, é uma lei orgânica. Eu sei que...
Mas é uma alteração à lei eleitoral.
Não, tem a ver com eleições tem a ver com eleições para os órgãos de soberania, mas tecnicamente não é uma lei eleitoral. É uma... Sim, sim, mas vocês disseram bem, mas tu quando disseste, é uma lei... não é lei eleitoral no sentido da maioria das leis eleitorais, é uma lei orgânica, não é? Não altera a lei eleitoral.
Mas quando se fez esta alteração...
Tem que ser nominal, porque as leis orgânicas são leis aprovadas por maioria dos deputados em efetividade de funções, ou seja, 116 deputados, e portanto tem que ser nominal, exatamente.
Outros... A nominal, pois. Não...
Desculpa, a Constituição é muito clara. Nas leis orgânicas, a votação final global é por a maioria absoluta dos deputados e afetações. A Constituição é claríssima. É só na votação final global é que é com a maioria absoluta dos deputados e afetações. A especialidade é normal. Na votação final global tem que ser, não é nominal, tem que ser com o botãozinho, não é? Com o botãozinho, não é nominal deputado a deputado, tem que ser com o botãozinho para aparecer lá que são 116, mas na especialidade não tem que ser com... Mas estão a fazer contra a Constituição, peço desculpa. Desculpa, a Constituição tem uma regra como o Código Penal, relativamente às votações, que é a tipicidade. As votações são típicas e, portanto, a Constituição, quando exige maiorias qualificadas na especialidade, indica quais são as matérias que na especialidade é por maioria qualificada. Só para terminar, nas outras matérias, a Constituição condiz votação final global por maioria qualificada. O princípio democrático obriga que na votação da especialidade o regimento ou a praxe constitucional não possa impor maioria mais agravada do que a Constituição impõe. Ou seja, não se pode dizer à contrário não significa que não se possa exigir maioria superior. Não, não se pode precisamente por causa do princípio democrático. É só na votação final global que é exigido maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, na votação na especialidade, é simples. Há casos específicos para determinadas normas que a Constituição diz. Na especialidade também tem que ser para maioria qualificada. Portanto, o resto é o princípio democrático, maioria simples.
Temos outros assuntos, senhoras deputadas. Não sei se relativamente aos outros assuntos há algumas questões que queiram colocar. Não havendo, então damos por terminada a nossa reunião.